SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Boa noite, Ana Gomes. Olá, bem-vinda. Esta semana foi absolutamente importantíssima para este país. Celebraram-se 50 anos passados da Revolução do 25 de Abril. Houve em Lisboa uma Avenida da Liberdade que encheu, provavelmente, como já não enchia, desde há 50 anos. E esta é uma altura relevante, eu diria, e daí que lhe queria lançar o desafio, se que balanço é que faz do grau de maturidade da democracia portuguesa? E o facto de ter visto tantas pessoas a ir para a Avenida da Liberdade quer dizer o quê?
Rodrigo, eu começo por citar o nosso querido Chico Buarque. Foi bonita a festa, pá, e continua a ser bonita. Eu só tenho o termo de comparação para esta manifestação na Avenida da Liberdade com o primeiro 1º de Maio de 1974. Foi noutro sítio, mas o tipo de enchente era o mesmo. E todo o tipo de gente, eu vi gente de direita e de esquerda, democratas, vi gente jovem e gente mais velha, vi uma grande alegria de estar ali. E acho que o que fazia as pessoas estar ali era não só ser esse aniversário crucial, digamos, dos 50 anos, mas também haver 50 deputados representantes de um partido fascista na Assembleia da República. É essa a razão, porque muita gente que eu encontrei, velhos amigos que não via, estavam ali. Sim, eu penso que isto representou um reencontro de forças democráticas à direita e à esquerda, e foi positivo. Já na linha também do que se tinha visto, em parte, nos discursos da cerimónia na Assembleia da República. Eu achei maravilhoso o discurso do Rui Tavares, que nos tocou a todos e a todas. O discurso da jovem que falou em nome do PSD, Ana Gabriela Cabilhas, explicando justamente que não há eles e nós, os eles que nós elegemos são também nossa responsabilidade, nós temos de saber quem é que elegemos e temos que lhes prestar contas. Isso é que é a beleza da democracia. E o próprio discurso do Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, que não só referiu Mário Soares e o esforço de reconciliação nacional que ele empreendeu, como lembrando os mortos da PIDE nesse mesmo dia 25 de Abril. E eu estava lá, fui uma das pessoas que incautamente, mas com grande raiva contra a PIDE, lá estava a gritar assassinos quando os assassinos dispararam as metralhadoras contra a multidão. Por isso acho que foi muito justo lembrar as famílias, lembrar-se dos mortos e as famílias dos mortos. Claro que também houve discursos significativos de quem quer demarcar-se do 25 de Abril, embora encapotadamente, ou outros mais abertamente. Eu não, a história do CDS a tentar fazer um paralelo com o 25 de Novembro. Eu sou uma das pessoas que afirmei aqui várias vezes que o 25 de Novembro é indissociável do 25 de Abril. Mas não nego, antes pelo contrário, aquilo que, por exemplo, disse o jornal Yanes, agora nestas entrevistas que deu, e é muito importante que ele tenha falado, o presidente Yanes, tenha dado várias entrevistas exatamente para repor a verdade histórica. E ele disse que o dia fundador é o dia 25 de Abril. O dia inicial, inteiro e limpo, como disse a Sofia. Pacheco Pereira tem toda a razão quando diz que esta versão do CDS é uma falsificação histórica, de tentar contrapor o 25 de Novembro ao 25 de Abril. Porque não foi o 25 de Novembro, e foi Manuel Alegre que o disse, com toda a razão, não foi uma vitória da direita sobre a esquerda. Foi uma vitória da esquerda democrática sobre a esquerda antidemocrática. E os líderes dessa vitória foram Mário Soares, Ramalho Eanes e Mel Antunes no plano militar. São estas três pessoas que o CDS quer celebrar, fazendo umas comemorações autónomas. Não faz sentido. Faz sentido que as celebrações do 25 de Novembro sejam integradas nas celebrações do 25 de Abril. O pior discurso foi, e isso é bem significativo, foi obviamente o do Chega, que foi, começou logo ali a acusar de traição o Presidente da República, anunciar moções de censura e falou daquele modo completamente aos berros.
Mas já que está a tocar nesse tema, Ana, é ou não bem escolhido o timing pelo Presidente da República para estar a falar sobre questões sobre compensações a colónias?
Eu gostava de falar disso em mais detalhe. Eu acho que foi mal escolhido o momento, mas ele tem razão sobre o fundo da questão. Mas já lá vamos, deixa-me só ainda, sobre o 25 de Abril, de tudo o que eu li e vi nestes últimos dias, há duas notas que me parecem muito significativas. O Expresso publicou o seu primeiro editorial depois do 25 de Abril, que foi de 27 de Abril. E é muito interessante reler esse editorial, porque já é um, chama-se Três Desafios, os três principais desafios que o povo tinha, e já elenca o combate à corrupção como uma aspiração do povo português. Isto é muito significativo, porque para aqueles que agora fingem que descobriram o combate à corrupção e que é só um combate da democracia, não, era ainda mais importante naquela altura, porque obviamente naquela altura não havia, era impossível.
Não havia escrutínio.
Não havia escrutínio, era proibido escrutinar. E é exatamente essa a diferença, é que hoje temos meios de escrutinar e temos que ser exigentes a escrutinar. A outra nota, já referi a essas importantes intervenções do jornal Yanes. E também muito importante quando ele cita Mel Antunes para explicar que a descolonização foi uma tragédia. E foi uma tragédia. Foi uma tragédia para muitos portugueses, foi uma tragédia para muitos africanos e até não africanos, por exemplo, timorenses, entregues à guerra civil. Não podemos esquecer os 50 mil mortos entre soldados e civis desta guerra, que durou de 61 a 64, 13 anos. 36 mil deficientes físicos, hoje ainda há 16 mil. Muitas vítimas de stress pós-traumático, que explicam muitos incidentes de alcoolismo, de violência doméstica, etc. E deixa-me chamar a atenção, o ano passado foi aqui tornado público o caso de comandos africanos que serviram às tropas portuguesas, que foram trazidos e que foram abandonados à sua sorte. Nós não podemos... E que muitos ficaram a viver na miséria e nos países de origem, até sob perseguição. Eram cerca de 400 mil.
Voltamos então à questão política atual e àquilo que eu fazia referência há pouco. O facto de o Presidente da República ter falado com os jornalistas estrangeiros sobre várias questões, ter feito comparações entre o atual e o anterior Primeiro-Ministro, sobre as quais Montenegro continua sem falar, mas também ter falado sobre a questão das reparações que levaram ao tal discurso de André Ventura.
Pois.
É extemporâneo estar a falar sobre o assunto e deve-se ou não falar, e até que ponto, e deve ou não Portugal pagar compensações?
Foi extemporâneo o Presidente ter suscitado isso da forma como... Não foi aparentemente essa, não foi uma questão que ele tenha suscitado. Suscitou outras, já foi questionado, mas a forma como falou foi muito leviana. E depois não teve coragem sequer de suscitar a questão como devia, quer no discurso do 25 de Abril de manhã, quer no discurso de 25 de Abril da tarde, de resto perante presidentes dos países africanos de expressão portuguesa e de Timor-Leste, que fizeram alusões ao que está em causa. Mas ele tem razão quanto ao fundo da questão, não teve, portanto, quanto ao momento e à forma como levantou a questão. E já depois, ontem, veio explicitar como várias maneiras de se encarar a necessidade de reparação histórica. Ele fala de culpa, eu não sinto culpa nenhuma que eu lutei contra o colonialismo, ao contrário do Presidente, que era filho de um governador colonial e que não teve nenhuma luta contra o colonialismo. Eu tive. E por isso eu não aceito hoje, por exemplo, que aqueles que representam os países que se tornaram independentes, no fundo tenham reproduzido comportamentos coloniais ou neocoloniais, designadamente de expoliação e de roubo e até de violação dos direitos humanos desses povos. Portanto, isto torna-me a mim muito mais exigente. Mas a Portugal também tem que tornar. E esta questão não pode ser posta para debaixo da mesa, porque é uma questão internacional, é uma questão em que nós estamos com responsabilidades diante dos PALOPs, com quem temos que ter, obviamente, as melhores relações possíveis, temos os deveres, temos muitas maneiras de facto, fazer a reparação, e não é só pedir desculpa, como de resto disse o Presidente. Passa, por exemplo, olha, desde logo, ter a AIMA a funcionar, rapidamente e a legalizar todos os migrantes. Muitos desses migrantes vêm justamente dos PALOP e nós temos que os tratar com dignidade. E não é só a AIMA, é todas as outras agências que podem e que devem evitar a exploração miserável da quase escravatura que hoje vemos no nosso país. Depois precisamos, obviamente, da ação afirmativa para os chamados filhos do império. Nós somos um país de gente com a riqueza de temos um povo miscigenado à conta do império, mas continuamos a ter racismo estrutural, discriminação em relação aos filhos desse império, dependendo da cor da pele, etc. Ação afirmativa por eles na habitação, na educação, nas oportunidades profissionais é essencial. E, naturalmente, cooperação bilateral com os PALOPs e fazer aquilo que o governo anterior já estava a fazer, identificação de, por exemplo, peças que sejam relevantes e que eles queiram que sejam devolvidas, ajudá-las a conservá-las, a metê-las em museu. Mais importante de tudo, eu diria, é a cooperação usando, por exemplo, a CPLP e outros meios, mas uma cooperação que efetivamente reforça as sociedades civis, não que esteja a dar e a respaldar governos que são...
E que não fique como o Presidente da República apenas a pedir desculpa e, portanto, haja coisas concretas.
E a respaldar governos que nós sabemos que são violadores dos próprios direitos humanos. Governos como o que neste momento tem a Guiné-Bissau transformada num narco-estado, ou Moçambique com aquele outro sujeito, Niuzi, que é... Presidente, que...
A questão é que o governo português ignorou...
Os direitos humanos, nós não podemos passar por cima.
O governo português ignorou ou não ignorou o Presidente da República com o comunicado de ontem e se está a notar que haja recados do Presidente da República que estejam a ser dados e que venham a ser dados mais, nomeadamente sobre outras questões de matéria interna.
O governo português, talvez para Luís Montenegro se vingar das outras coisas absolutamente inaceitáveis que o Presidente disse aos correspondentes estrangeiros, designadamente as comparações que fez entre os dois primeiros ministros, que é aberrante, absurdo e indecente. A verdade é que Luís Montenegro, pôs cá fora um comunicado a demarcar-se do Presidente nesta questão das reparações históricas. Um comunicado que me parece querer não só comprar uma guerra com o Presidente, mas ser absurdo. Pôr-se numa posição de recusa, diz que segue o procedimento do anterior governo, não segue, e de facto recusa. E eu já recebi hoje, por exemplo, mensagens de amigos meus no exterior a dizer, mas como é que o governo português se põe nesta posição? Isto vai-nos criar problemas internacionais e designadamente nas relações com os países irmãos. Nós não precisávamos desta atitude da parte do governo para o governo se demarcar do presidente. Aliás, eu estou a ver que essa demarcação de Luís Montenegro, não só neste aspecto como noutros, por exemplo, ou ainda hoje no comentário que fez a propósito do IRS, em que ele obviamente não negociou com os partidos e, portanto, está numa situação em que não teve sequer coragem de levar a sua proposta de IRS à votação, adiou-a. Entretanto, o PS e outros partidos conseguiram ouvir as suas propostas passar no Parlamento. E então o Primeiro-Ministro escolheu vitimizar-se e, no fundo, em vez de negociar para garantir que a sua proposta chega, naturalmente com mudanças, porque uma negociação é exatamente isso, ele vem fazer chantagem. E vem dizer, há uma concertação entre o Chega, sugere que há uma coligação negativa, como dizia Costa, entre o Chega e o PS. Que é absurdo, não existe nada disso, não há concertação nenhuma, o Chega não tem princípios, vota tudo e o seu contrário, sem problema nenhum, o que ele quer é comer o PSD, e Montenegro é que se põe nessa situação porque não tem feito aquilo que é elementar, que é essencial, para um partido que tem tão curta margem de manobra, que é negociar no Parlamento. Portanto, ele está nitidamente a tentar vitimizar-se e eu não sei se este esticar da corda, quer com o Presidente, quer com a oposição, lhe vai dar bom resultado.
Mudemos rapidamente de tema, porque o nosso tempo está a avançar muito rapidamente, e falamos sobre Procuradora-Geral da República. Estamos em abril, lá para o outono termina o mandato, Lucília Gago não quer e não deverá continuar, mas há questões que se têm levantado de grande relevância.
Pois, aliás, é mais outro aspecto em que o Presidente da República falou, chama-me
maquiavélico. Mas não era para ela, segundo o próprio.
O procedimento é dela, o procedimento de equilíbrio a que ele se referiu é dela, o tal procedimento maquiavélico. E é maquiavélico, ou pelo menos é equilibrista, sem princípios, porque o Presidente também revelou que no próprio dia em que o Primeiro-Ministro António Costa se demitiu, de repente ela abriu um processo sobre o caso das gêmeas. Aliás, sobre esse caso, o Presidente também disse coisas inenarráveis, que mostram ali um desequilíbrio pessoal, aquela história não quer saber do filho, a quem atribui as culpas do caso das gêmeas, e falar num neto predileto, enfim, há ali qualquer coisa que de facto está um bocadinho desequilibrada.
O que está a querer dizer? Que o Presidente da República está desequilibrado?
Ninguém fala em netos prediletos, não é? Ninguém fala, alguém fala em netos prediletos. Algum avô ou avó de jeito fala em netos prediletos. E não querer saber do filho, mesmo que o filho tenha cometido erros, que aliás se refletem no Presidente. Mas aqui o mais importante é, o Presidente, sobre a senhora PGR, tem razão para dizer que é maquiavélico, ou pelo menos equilibrista o comportamento dela, e também tem razão o Presidente da Assembleia da República quando pede que ela venha ao Parlamento. Já há precedentes, como sabemos, não caíram os parentes na lama, nem foi posta em causa a independência do Ministério Público por anteriores Procuradores-Gerais da República virem ao Parlamento, e ela tem que vir porque realmente isto é uma questão essencial que leva muita gente a crer que de facto há aqui um comportamento em que o Ministério Público acusa sem provas, investiga sem indícios, à procura de provas. Temos o caso João Galamba, que é um caso inacreditável, de 4 anos sobre escuta, e afinal, pelos vistos, não encontram nada. E o que eu que conheço alguns processos é, não andam à procura de provas para uns, mas em relação a outros que deviam ser investigados, não investigam e arquivam. Mesmo quando houve uma investigação da PJ, eles arquivam. Eu estou-lhe a falar do caso dos voos da CIA, estou-lhe a falar do caso dos submarinos, estou-lhe a falar do caso do apagão fiscal, estou-lhe a falar do caso da privatização dos talés navais de Viana do Castelo. São todos casos que eu conheço bem, por dentro, porque fui assistente ou queixosa e conheço bem. E aí havia mais que elementos para ir investigar determinados personagens, e o Ministério Público arquivou. Num casos arquiva e noutros não arquiva e anda à procura de provas. Isto é muito estranho e, de facto, o Parlamento tem toda a razão em chamar a PGR, e eu suponho que o Presidente da Assembleia da República vai ver concretizado aquilo que propôs publicamente.
Estamos a cerca de um mês e meio das eleições europeias. Foram hoje apresentados os candidatos, quer dizer, já se sabia quem eram, mas houve o discurso e houve a apresentação dos candidatos, nomeadamente da Aliança Democrática, o primeiro discurso do cabeça de lista escolhido por Luís Montenegro, Sebastião Bugalho. Muitos debates irão certamente existir até às eleições europeias, mas depois há um período que se abre de uma nova legislatura no Parlamento Europeu de enorme relevância.
Este é o período, digamos, de debate para as eleições europeias mais curto de sempre, que eu me lembro. Eu fui candidata 3 vezes, não é? Isto tem a ver com as vicissitudes do nosso próprio processo interno. Mas realmente é urgente que os partidos, e é a responsabilidade dos partidos, sobretudo, que iniciem debates e que iniciem o esclarecimento dos cidadãos do que está em causa. Sobretudo porque o que está em causa, de facto, é um ponto de viragem essencial para a Europa, no momento em que a Europa está a ser atacada. Não tenhamos ilusões. A agressão da Rússia à Ucrânia é uma agressão à Europa. E a Europa tem que enfrentar estas e outras ameaças em que se deixou desguarnecer, na área da segurança e da defesa, na área industrial, para se equipar para a transição ecológica, climática, para a transição digital, etc. Temos agora o relatório Letta sobre a industrialização, vamos ter o relatório Draghi sobre competitividade. Portanto, esses debates têm que estar em cima da mesa e a responsabilidade é dos partidos. Eu devo dizer que eu vi hoje o discurso de Sebastião Bugalho, gostei do discurso dele, pareceu-me europeísta. Acho que o facto de ele ser jovem não é nenhum handicap, não é nenhuma desvantagem. Acho que ele é um jovem preparado, tem vontade, tem condições. Espero que, se o modelo dele é Paulo Portas, que não siga o exemplo em alguns outros aspectos. Não estou a pôr em causa a inteligência e a preparação. Acho que há aspectos de maturidade, sim, que a idade afinará. Por exemplo, eu não gostei nada de ver ele aqui perder a cabeça, por exemplo, com Miguel Pratas Roque, aliás, acusando de estar a enganar os telespectadores, quando ele é que estava a enganar, porque, no fundo, apresentava-se como independente e, pelos vistos, estava nas cartas que ia ser candidato e já tinha até sido contactado para ser candidato da AD. Mas ele é bom, é capaz, é inteligente, e este discurso demonstra, tirando, digamos, as críticas que ele faz, enfim, de ocasião ao PS. Montenegro tentou enganar os cidadãos quando sugeriu que Marta Temido foi demitida pelo governo. Não é verdade. Marta Temido pediu a sua demissão, aliás, num ato de grande responsabilidade. E, depois de,
e o Primeiro-Ministro não a deixou sair quando ela quis.
Exatamente.
Teve de ficar a concluir o processo
portanto,
da direção executiva do
na
SNS.
Minha opinião, é uma pessoa que tem todas as condições para ser não apenas uma excelente cabeça de lista, mas também uma excelente eurodeputada. É uma pessoa que estuda, preparada, jurista, que também é muito importante, porque não nos esqueçamos, no Parlamento Europeu, que faz-se as leis que se aplicam em toda a Europa. É mesmo muito importante mandarmos gente preparada, capaz, para o Parlamento Europeu. E a lista do PS não tem só uma cabeça, uma superstar na cabeça, como é o caso da lista da AD, tem outros elementos já com provas dadas. Olha, e lembro só dois, por exemplo, Francisco Assis e Ana Catarina Mendes. Portanto, temos condições para, apesar do debate ser curto, ter um debate sério, em que os candidatos mostrem as suas posições, os caminhos que apontam para os desafios com que a Europa está confrontada, porque são os desafios com que Portugal vai ter que se confrontar também e em que se têm a ser defendidos os interesses nacionais. E lembro ainda que, embora isso faça, vá acontecer o voto no dia 9 de junho, período inconveniente porque ser naquele longo, fim de semana longo, pelo menos vai haver a possibilidade das pessoas votarem em qualquer ponto do país.
Em mobilidade.
Porque é exatamente, porque é uma votação nacional.
Estamos mesmo no final, vamos a notas finais desta nossa conversa. Começando pelo PAN.
O PAN quer aplaudir ter proposto um projeto de lei com IVA zero para os produtos de higiene feminina. Isto é muito importante, nós cá não temos debatido a chamada taxa rosa, que se aplica às mulheres, que ainda por cima já são também quem é prejudicado à conta do chamado fosso salarial. Portanto, boa iniciativa do PAN. Queria chamar a atenção muito rapidamente, para a semana se calhar falaremos nisso, na crise política em Espanha, muito grave para a Espanha, consequências para a Espanha e para a Europa, eventualmente, dependendo do que o Sánchez decidir.
Amanhã.
Sobretudo tendo em conta que há eleições na Catalunha em breve.
Não acha que Sánchez saia do cargo, eu acho.
Não sei, tudo é possível. E, sobretudo, queria fazer um apelo final.
Diga.
Próximo 1º de maio. Acho que temos que sair à rua e, sobretudo, há manifestações por todo o país a dizer que somos contra o genocídio que está em curso em Gaza. Solidariedade com o povo palestino sofredor, solidariedade também com o povo israelita que se está a manifestar nas ruas contra este governo fascista de Netanyahu, genocida de Netanyahu, pelo retorno dos reféns e sobretudo pela salvação do seu país, Israel. Quando se soube que foram agora descobertas valas comuns com 400 mortos, muitas mulheres e crianças, muitos suspeitos de terem sido enterrados vivos, nós temos que exigir uma investigação internacional independente. E eu aqui pergunto, interpelo diretamente os estudantes. No meu tempo, caramba, os estudantes estavam na vanguarda do combate pela justiça também internacional, porque isto é sobre o mundo deles, o mundo da amanhã. E se nós aceitamos um mundo em que não há regras, em que a regra é a lei da selva, então estamos a construir um mundo, estão a construir um mundo sinistro. Portanto, eu faço um apelo em especial aos estudantes deste país que bem alto digam que estão contra este horroroso, monstruoso genocídio que continua em Gaza.
Ana Gomes, muito obrigado. Boa noite, boa semana.
SIC-notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC-notícias.pt.